Para quem ainda não sabe, né, a gente tem aqui durante algumas semanas já percorrido, né, desde o ano passado, esse texto da Palavra de Deus. A Bíblia, ela tem diversos livros, né, alguns na primeira parte dela, que a gente chama do Antigo Testamento, que foi muito tempo antes de Jesus, Amós se encontra nele, e alguns outros na segunda parte da Bíblia, que é após Jesus Cristo, ou durante a vinda e após dele, que é o Novo Testamento. A gente está falando agora desse profeta, que foi muito tempo antes de Jesus, chamado Amós, e a gente está percorrendo aqui cada capítulo, cada sessão aqui, explicando esse texto e aplicando o que, que esse texto tão antigo tem a ver com a nossa vida nos nossos dias hoje. E a gente está hoje no capítulo 6 de Amós, quando diz assim a palavra do Senhor. Amós capítulo 6, ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, aos quais a casa de Israel procura. Passai a Caoné e vede. Ide dali a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores do que esses reinos? Os seus territórios são maiores do que os vossos? Ó vós que imaginais estar longe de Amal, mas na verdade apressam o trono da violência. Ai dos que dormem em casas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros tirados do rebanho, os bezerros do meio do curral. Que à semelhança de Davi, improvisam cânticos ao som da lira, e inventam instrumentos musicais para si mesmo, que bebem vinho em taças, e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Portanto, agora serão os primeiros a ser levados para o cativeiro, e os banquetes dos preguiçosos cessarão. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, detesto a arrogância de Jacó, odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo que há nela. Se restarem 10 homens numa casa, eles morrerão. Se alguém vier para tirar os corpos dos seus parentes para fora da casa e queimá-los e disser a quem estiver mais dentro da casa, há mais alguém contigo? E esse responder, ninguém, então lhe dirá, cala-te, porque nem devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois o Senhor ordenou, a casa grande será despedaçada e a casa pequena reduzida a fragmentos. Por acaso correrão cavalos pelos rochedos? Poderá alguém lavrar ali com bois? Mas vós transformastes o direito em veneno e o fruto da justiça em coisa amarga. Vós que vos alegrais por Lodebar, vós que dizeis, não tomamos Carnaim por nossa própria força? Ó casa de Israel, diz o Senhor dos exércitos, levantarei contra vós uma nação, e ela vos oprimirá, desde Lebo Hamate até o ribeiro de Arabá. E eu quero começar aqui fazendo uma pergunta que para você parece até piada, né? O que tem em comum o fulano, ciclano, bertrano, né? Mas o que tem em comum? Três coisas aqui. Blockbuster, o Império Romano e as igrejas no Apocalipse. Já vou explicar esse último ponto aqui para você, caso você não conheça a história dessas igrejas. Talvez algum de vocês já tenham percebido que há muitas coisas em comum, mas vamos falar sobre um pouquinho, rapidamente, sobre cada um deles aqui. A Blockbuster. Para quem não lembra, ou para quem não conhece, que já não nasceu, ficou absolutamente fora dessa era, a Blockbuster era a maior locadora de vídeos do mundo. Uma rede americana que chega aqui no Brasil e revoluciona o mercado de uma maneira diferente, que para a gente hoje parece muito simples, né? A gente tinha que pegar um DVD com poucas ofertas naquela famosa nossa locadora de bairro, tinha que devolver no dia seguinte, e se não devolvesse, fazia o quê? Pagava multa, é isso aí. E para aqueles mais antigos, né, quando era um VHS, antes da Blockbuster, tinha que rebobinar, um verbo desconhecido para muita gente aqui presente. Vamos lá, e chega essa rede americana numa loja bem diferente, muito mais agradável do que as nossas locadoras de bairro, agora com uma extensão no seu catálogo maior em quantidade, não apenas em qualidade, mas em quantidade. Então sai aquele novo filme, não era uma fita de DVD que você pegava, eram várias, então você tinha uma chance maior de numa sexta-feira à noite realmente assistir um bom filme. Até que essa grande rede maior do mundo, presente em várias nações, inclusive no nosso país, conhece uma tal de Netflix. Começa a mudar o mercado. Primeiro porque, não sei se você sabe, ela muda o mercado de DVD também. Ao invés de você ir à loja alugar o filme até você, pelo método revolucionário chamado correio, gente. Chegava até você. até que ela evolui um pouquinho mais e fala assim, não é o DVD que vem até a gente, ou o filme que vem a gente, não, a gente vai até o filme vem até a gente, seja pelo correio, ou agora, que tal usarmos a internet para isso? Bom, a revolução acontece, todo mundo aqui conhece o sistema de streaming, seja ele pela Netflix, pela Prime, pela HBO, e seja quantas outras mil que surgem a cada dia, mas o fato é que essa grande empresa, a maior empresa, maior locadora de filmes do mundo, hoje é apenas uma lembrança no nosso imaginário. Uma graça que a gente faz de lembrar daqueles tempos tão diferentes, que não voltem e a gente nem quer que volte mais. Tá bom do jeito que tá, pode melhorar, mas não voltar ao passado. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, eu vou falar de um fato histórico, o maior império que já existiu, o Império Romano, cuja abrangência hoje, para nós, é inimaginável, porque não é apenas uma abrangência, às vezes, um pouco mais simbólica, como é hoje, talvez, aí, a Commonwealth ou coisas parecidas, que têm, obviamente, as suas inferências, mas não eram exercer um domínio tão grande como o Império Romano tinha naquela época. Obviamente, eu vou ter que ler para lembrar de tudo isso. Parte da atual Inglaterra, Europa continental, parte da Ásia até o Rio Eufrates, sem esquecer do norte da África e as ilhas do Mar Mediterrâneo. Você pensando, tudo isso que eu falei, todas essas localizações, a gente passa assim, grande parte, uma parte enorme do mundo, poderoso esse império, não apenas abrangente, imponente e aparentemente indestrutível. E o que é hoje a gente tem do Império Romano presente? Né? Não das cidades, mas do império, aquela ali também para a gente é uma lembrança desse indestrutível império que, na verdade, já não existe mais. A gente visita, a gente olha as histórias, a gente vê a abrangência nos mapas, mas esse império tão poderoso, um dia rui. Vamos falar das igrejas no Apocalipse. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia. E nele há o registro da exortação de Jesus para 7 igrejas que funcionavam ali na região da Ásia Menor, que historicamente, de fato, igrejas que existiram. Estavam todas de pé, como essa e tantas outras igrejas que a gente conhece no nosso país. Alguns poucos elogios foram feitos a essas igrejas e há muitas exortações que foram feitas a essas igrejas. A igreja de Filadélfia, há um elogio belíssimo, eu conheço as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste meu nome. Está aí um elogio maravilhoso que acho que qualquer pessoa e qualquer igreja gostaria de um dia poder escutar isso, né? Eu conheço as obras de vocês. Vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra, não negaram o meu nome. Já Laodiceia, só um exemplo aqui dentre essas outras, dentre essas 7 igrejas, já recebe aí sim uma bronca bem mais dura. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe você que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Hoje, essas igrejas citadas aqui na Bíblia, que existiram, tiveram ali a sua presença importante naquele momento histórico, há quem diga que existe parte dela presente ou não, como um remanescente, mas o fato é que elas nem perto da magnitude daquilo que existiram, existe hoje. Hoje é, inclusive, não apenas citada na Bíblia, mas hoje também é objeto turístico para a gente visitar ali, e é bom que seja feito assim, alguns irmãos já fizeram as famosas 7 igrejas ali no Apocalipse. E aí você reparou, é fácil ver o que todas essas, a Blockbuster, o Império Romano, as igrejas no Apocalipse, elas têm em comum. Porque seja um império, seja uma igreja, seja uma empresa, nada pode escapar do fato de que a sua grandiosidade um dia pode virar pó no outro. Nada nem ninguém pode escapar desse fato, que não existe indestrutibilidade, que não existe uma grandiosidade tão poderosa que um dia não possa se tornar apenas uma vaga lembrança no imaginário das pessoas. E aí, o que isso tem a ver com o nosso texto hoje? Você percebeu que no início, Deus está sendo até irônico ali, como muitas vezes é quando ele vai falar com o seu povo para chamar a sua atenção. O povo estava olhando para si, a gente já contou um pouquinho do contexto histórico aqui de Amós, mas vale a pena a gente sempre relembrar, ainda com poucas palavras, que o povo estava vivendo um momento de extrema prosperidade e, ao mesmo tempo, de extrema opressão, ou seja, toda a riqueza econômica, toda a riqueza territorial que ali acontecia era fruto da exploração, era fruto da mentira, era fruto da opressão, era fruto da injustiça que eles faziam através de compra de sentença, através de mentiras que aconteciam, de coisas terríveis que aconteciam naquela época e acontecem no dia de hoje. Por isso, o povo de Deus naquela época ali estava experimentando essa grande prosperidade, mas ao mesmo tempo uma grande fraqueza moral. E nesse momento que ele olhava para a sua própria prosperidade, a Bíblia fala de uns adjetivos bem interessantes aqui, que o povo vivia sossegado, de que o povo, o primeiro verso que a gente leu aqui, vivia seguro, e de que eram inclusive homens notáveis que viviam todas essas coisas, fama, sossego e segurança. Como diz um amigo meu, está ruim. Talvez fama, seja talvez que a gente possa questionar um pouquinho aqui, se eu quero ou não quero, mas sossego e segurança são objetos de desejos muito profundos nossos. Mas o que Deus fala diante do sossego, diante da segurança, diante da notabilidade de alguns desses homens, não é um elogio, porque eles se sentiam seguros. A arrogância deles aqui, ninguém ou nada vai destruir esse império que a gente construiu para a gente mesmo, mas a palavra de Deus para eles é ai. Ai de vocês que vivem sossegados, ai de vocês que estão seguros, ai de vocês desses homens notáveis da principal das nações, ai de vocês seguros e sossegados que vocês imaginam que o dia do mal está longe, 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 longe de vocês. E o que Deus faz, até para alertar esse povo, é que diante desse momento onde eles estavam orgulhosos da sua situação, imaginando que no seu sossego, na sua segurança, na sua notabilidade, eles estavam isentos de qualquer tragédia, foi mostrar para eles a Blockbuster e o Império Romano da época deles. Olhem para Calné, olhem para Ramate. E olhem para Gate, ou olhem para Blockbuster, Império Romano, Igreja dos Apocalipse. O que era isso aí? Esses nomes aqui tão diferentes para a gente. Olhe para Calné, olhe para Almaty, olhe para Gate, olhe para essas cidades aqui, absolutamente grandiosas um dia no passado. O comentarista diz que essas cidades e os distritos vizinhos eram inclusive maiores em tamanho do que a orgulhosa Samaria. Mas ainda assim não conseguiram evitar o desastre. Vocês que se acham tudo isso, deixa eu dar um exemplo. Olhem para essas cidades, que eram maiores que você, que eram inclusive mais poderosas que você, e hoje não são absolutamente nada, ou já foram subjugadas em algum momento histórico. Para quem diz assim, se isso aconteceu com eles, por que acha você que isso não pode acontecer com a sua vida? Autoconfiança. De que nada aconteceria a eles, porque eles estavam protegidos, seguros e viviam no conforto. E nada ia impedir a queda deles, mesmo com toda a maldade que eles sabiam que estavam cometendo contra a sua própria população. E o Senhor continua. Ai de vocês, e começa a descrever o luxo que eles viviam. Os que dormem em camas de marfim, dos que estendem seus leitos, que comem os cordeiros tirados do rebanho. Dos versículos 4, 5, 6 e 7, Deus começa a descrever esse tipo de vida que eles viviam, as camas de marfim, a comida de primeira aqui, que são os cordeiros e os bezerros, artigo caríssimo e raríssimo para aquele momento, os vinhos em taça. E a ideia da taça aqui é a ideia da quantidade, quase como o vinho em balde, garrafas e garrafas aqui, e vocês usando tem com o melhor óleo. A descrição desse luxo, e não apenas, a gente vai falar, obviamente, ou já estamos falando sobre isso, o problema não era o luxo, era como eles conquistavam aquele luxo. Não era fruto da justiça, não era fruto do seu trabalho, não era fruto do seu esforço, mas pelo contrário, era fruto de toda mentira e injustiça que eles cometiam, mas no final de tudo recebiam essa boa recompensa. E a semelhança de Davi, improvisam cânticos ao som da lira, inventam instrumentos musicais para si mesmo. A descrição aqui é de uma festa onde está todo mundo embriagado, de tanto vinho que tinha, ao ponto de ficar inventando instrumentos, improvisando cânticos, mesmo sem saber cantar, naquele clima quase carnavalesco aqui, no pior sentido dessa palavra, de tanta embriaguez, ninguém nem mais sabe o que está fazendo, tocando os cânticos, instrumentos musicais, nessa festa terrível, dizendo nada, nada, absolutamente nada vai acontecer com a gente. Na nossa segurança, no nosso luxo, no nosso conforto, na nossa notabilidade, nada vai acontecer. Mas o comentarista fala de maneira poética. O som da folia desvanecia-se num silêncio amargo à medida que eles se dirigiram para o cativeiro. Toda essa festa um dia, toda essa alegria, ou suposta alegria, todo esse luxo, toda essa notabilidade, toda essa segurança foi se desvanecendo nesse silêncio amargo. Por quê? Repito, o problema não é o luxo por si mesmo. O problema não é nem a segurança para si. O problema não é esse. Mas a razão de tudo isso, a injustiça, algo que Deus odeia. O luxo que vinha da corrupção, que vinha da exploração. E toda essa impiedade, e a gente vai lembrar isso sempre no livro de Amós, ela subia como um aroma de cadáver diante do Senhor, que olhava para tudo isso e sabia o quanto sofreria o caráter santo, santo, santo de Deus. Mas o Senhor, verso 8, jurou por si mesmo. Diz o Senhor, Deus dos exércitos, eu detesto a arrogância de Jacó. Odeio os seus palácios, por isso eu entregarei a cidade e tudo o que há nela. Eu odeio a injustiça e Deus ama, 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 ama a retidão. Por acaso correrão cavalos pelos rochedos? Poderá alguém lavrar ali com bois? Mas vós transformastes o direito em veneno e o fruto da justiça em coisa amarga. Verso 12. Esse verso quer dizer, e vai falar sobre esse amor de Deus. Primeiro a gente falou desse ódio do Senhor à injustiça e desse amor que Deus tem por essa justiça, por essa retidão verdadeira. Ele vai falar isso em termos do absurdo. Vão correr cavalos pelos rochedos? Ou alguém vai começar a lavrar ali com bois? Que comparação é essa? Pensa num rochedo, ou talvez num lugar extremamente íngreme, onde uma falésia, onde certamente os cavalos que não vão, gostariam de correr naquele terreno mais plano, não correrão ali, porque aquilo ali é correr para a morte. Assim, ninguém vai fazer isso. Um cavalo, mesmo um cavalo, não é doido, que não pensa como a gente, que não é um animal racional como a gente, mas tem os seus instintos, tem o seu, entre aspas, conhecimento do próprio terreno. Quem já andou de cavalo sabe disso, a cavalo sabe disso, que tem um momento que ele para, que ele empaca, porque ele já sabe onde ele deve, onde ele não deve andar. Ele não vai ficar correndo por um terreno tão ruim, onde ele já sabe que ele vai cair ali. E ninguém também vai lavrar, pegar o boi e tentar lavrar uma terra naquelas montanhas secas, ruins. Ninguém vai fazer plantação num lugar terrível. O que Deus está falando mais uma vez? Usando a própria imaginação, num exemplo corriqueiro do povo, para imaginar o absurdo. Como quem diz, ninguém vai capinar num chão de concreto para plantar uma macieira. Já viu isso? Um chão de concreto, começa ali a capinar, e vou botar aqui uma planta, botar uma semente e vai nascer uma maçã. Ninguém faz isso. Ninguém vai trocar um apartamento, é como se tivesse isso, alguém vai trocar um apartamento de frente para a praia, para um terreno longe, sem nenhuma utilidade. Alguém vai andar de costas para chegar mais rápido. Alguém vai apostar corrida a pé contra um piloto de Fórmula 1, no seu carro, obviamente, numa pista de corrida? Ninguém. O absurdo, o bizarro, e mais a que aconteceu com a vida da igreja, com a vida do povo de Deus. Vocês transformaram o direito, algo que vai ser bênção na vida de uma nação, em veneno. O fruto da justiça que deveria ser doce, numa coisa amarga. E a gente olha para a nossa própria vida, a gente olha para o nosso próprio coração, de repente a gente percebe essas bizarrices, essas coisas estranhas, o absurdo acontecendo não apenas na nossa nação, mas até mesmo dentro de nós. Então, se a gente tem insistido no pecado, na injustiça, em nome de Jesus, o olhar e a exortação de Deus é para que você abandone tudo isso. O olhar para o Senhor, para você, é de transformação. E o que Cristo faz na nossa vida, o que Jesus Cristo faz na nossa vida, é trazer libertação sobre isso, porque o nosso orgulho não nos salvará. Seja aquele orgulho de você achar que você pode ser salvo. Seja o orgulho que você acha que nada, nem ninguém vai um dia derrubar você da iniquidade que você se meteu. Sabe quando a gente esconde um pecado? E lá no fundo a gente já armou todas as nossas, o nosso entorno, a nossa vida, para achar que ninguém, absolutamente nada, nem ninguém vai descobrir disso. E de vez em quando o que Deus faz é colocar, porque Ele tem os seus meios pedagógicos de nos derrubar, para a gente entender quem nós somos, quem Ele é de verdade. Por isso, a Bíblia fala no Novo Testamento, né, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque às vezes a gente está nesse nosso orgulho, da segurança, do conforto, da tranquilidade, quando na verdade os nossos pés estão ali seguros num castelo de carne. A nossa injustiça que ninguém vai ver, o nosso pecado que absolutamente ninguém vai ver, ninguém vai nos derrubar disso. O convite da palavra do Senhor, a exortação de Deus é que a gente não insista na nossa injustiça. Mas pelo contrário, que a gente se renda antes que a gente caia. Pelo contrário, que a gente se entregue antes que talvez seja tarde demais para a gente experimentar uma graça muito mais doce do que às vezes uma graça amarga que vem para nos transformar, mas o processo é moedor para o nosso coração. Mas graças a Deus que a gente tem um Jesus maravilhoso que nos livra da ira do Senhor e nos coloca de pé, não firmados em nós, não firmados no nosso orgulho, não firmados na nossa própria injustiça, mas firmados na sua graça. Faça essa troca maravilhosa. Não se firme na sua injustiça, não se firme nas seus feitos poderosos, mas se firme, coloque o seu pé na graça do Senhor. E aí, em vez de ai de você, a Bíblia fala, é bem-aventurados sois. Aquele que coloca o seu pé, não em si mesmo, na sua vida, não em si mesmo, que constrói a sua vida, não em si mesmo, não nos seus pecados, não no seu coração, mas na justiça maravilhosa de Jesus. E segundo, se você tem pervertido a verdade, a palavra do Senhor também para você é arrependimento. E aí tem muito a ver com esse último verso que eu li aqui, o que eu destaquei para vocês, que aqui tem no livro de Amós. Aqueles que transformam a justiça em veneno. A gente vive, sem dúvida nenhuma, como já teve no passado, esse tempo de tanto relativismo moral, ético, uma relativização da santidade de Deus. Por quê? Seja por medo dos homens, seja pela absorção do espírito do nosso tempo, do momento em que a gente vive, ou seja mesmo por amor a nós mesmos. A gente, às vezes, culpa a cultura demais, esquece de olhar para a gente. E a gente relativiza e começa a transformar aquilo que é santo em uma coisa deplorável. E começa a deplorar, transformar aquilo que é deplorável, aquilo que é terrível, aquilo que é abominável, numa coisa comum. E a gente não pode esquecer de que a gente, de fato, foi chamado por Deus para ser sal dessa terra, luz desse mundo. Isso necessariamente implica que nós somos de uma substância, nesse sentido, diferente daquilo que a gente vive. Então, todo esse nosso grau de estranheza que a gente tem para o mundo que a gente está, ele é absolutamente necessário e precisa ser preservado. E, afinal, nós temos, né, a marca de Jesus Cristo em nós, ele está crescendo dentro de nós. O que a gente precisa, nesses tempos, é ser relembrado disso, dessa firmeza. Não porque nós somos alguma coisa, porque esse orgulho não é nosso. Ó, sou uma pessoa diferente. Não, na verdade, eu fui transformado para ser uma pessoa diferente. Eu fui seduzido por Jesus Cristo para viver por Ele, para viver de maneira diferente. Eu fui transformado por Ele para ter um olhar diferente da vida e a chamar o bem de bem e o mal de mal. Lembrando que quem faz essa definição do que é bem, quem faz a definição do que é mal, não é o seu coração, não é a sua interpretação sobre a vida, muito menos o tempo, a cultura que a gente vive, mas é o nosso próprio Deus. E se isso causa estranheza a você, se isso causa estranheza ao nosso tempo, se isso causa estranheza a quem quer que seja, não se furte nesse sentido de ser o mais firme possível e amoroso ao mesmo tempo, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Até porque a fidelidade, claro, foi por plano e amor ao Senhor e plano de Deus, custou a vida de Jesus. Ele foi até o fim, na sua morte. Mesmo que isso traga para a gente perdas, como trouxe para Jesus, para os seus discípulos, para os apóstolos, para a igreja ao longo do tempo. Mas a gente chamar a retidão de injustiça, chamar a verdade de mentira, ou a mentira de verdade, a injustiça de retidão, não vai nos fazer, pode fazer até a gente nos fazer mais aceito, mas não vai fazer da gente aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Ele odeia a injustiça e a falta de retidão. Chama a retidão de retidão, a verdade de verdade, o amor de amor, a injustiça de injustiça e o pecado de pecado. Porque nós fomos alcançados por uma vida muito mais sublime, onde esses valores estão firmes em nós. E isso só existe em Jesus. E sabe o que a gente pode olhar? A gente pode olhar e talvez a gente fique... Talvez seja natural da nossa própria, infelizmente, humanidade caída. E olhar assim, eu preferia optar pela segurança, pelo conforto, por ser uma pessoa notável, mesmo que isso perca, mesmo que eu seja injusto com isso tudo. Mas é que a gente lembra da transitoriedade da vida. Não é apenas que o Império Romano um dia ruiu, que outros impérios um dia ruíram, que outras empresas grandes ou maiores ou menores do que a Blockbuster um dia acabaram, mas o fato é que absolutamente tudo um dia acabará. Tudo. Só a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E aí vem um desafio, quase uma escolha nossa. É se a gente vai querer viver na sedução da transitoriedade da vida, talvez desfrutando, mesmo com injustiça, das poucas coisas que existem por aí, ou a gente vai viver de uma maneira eterna, onde talvez a gente tenha muitas perdas, onde as nossas camas talvez não sejam de marfim, onde talvez os nossos nomes não sejam os mais notáveis, onde talvez as nossas casas não sejam as mais seguras, mas a gente vai ter certeza que a gente está vivendo na eternidade, mesmo no dia de hoje, firmado na rocha que é Jesus Cristo e sabendo tudo um dia passará, mas nós estaremos com Ele, para sempre com Ele, reinando ao seu lado, na Jerusalém Celestial, caminhando firme com Ele, não porque fomos bons, mas porque fomos comprados para viver uma vida diferente de bondade, testemunhando para esse mundo que a eternidade é muito mais sublime do que essa vida temporal que um dia de passar. Que Deus te abençoe. Que a nossa segurança seja na pessoa maravilhosa de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E a gente, durante um minutinho, o Lucas vai tocar aqui uma música. A gente pense e reflita aqui nessa mensagem. Senhor amado, a gente não quer ouvir esses ais, a gente quer ouvir as bem-aventuranças do Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes o que nos seduz mais, ó Deus, é a segurança, é o conforto, é o luxo, é a notoriedade de uma vida distante do Senhor, mas que a gente sabe que não vale absolutamente nada, Senhor. Não deixa, Senhor, a gente achar que nós estamos seguros aqui com os nossos erros, com os nossos pecados. Deus, que a Tua palavra de arrependimento, de transformação de vida, Senhor, venha sobre a nossa vida, Deus, para nos derrubar e nos colocar verdadeiramente de pé na rocha, Senhor. Mas se existe, Senhor, hipocrisia, maldade, injustiça, Senhor, traz arrependimento ao nosso coração, Senhor. Para que a gente não ache, Senhor, que a nossa vida está firmada nessas coisas, a gente saiba que só vale a pena, Senhor, de fato viver, quando a nossa vida está firmada na pessoa de Jesus Cristo, no Seu Filho, na Sua verdade, nessa relação maravilhosa que nós temos com o Senhor, ó Pai. Porque um dia, Senhor, como esse Israel aqui foi levado cativo, um dia, Senhor, como essa notoriedade e esse luxo, Senhor, e essa suntuosidade um dia caiu, Senhor. Nossa vida também pode ser derrubada para o Senhor, através do sofrimento, Deus, que passamos, ó Deus. Mas, Senhor, nos converte antes disso. Traz arrependimento antes disso, sem que a gente precise passar, ó Deus, pelo amargor, Senhor, desse tipo de sofrimento, Pai. Acorda os nossos olhos, ó Deus, o nosso coração, para a gente viver, Senhor, de uma maneira que lhe agrade para a glória do Teu nome, Senhor. E Deus, e que a gente não seja, Deus, seduzido para transformar, Senhor, a verdade em mentira. O direito, Senhor, em veneno, Senhor. A doçura em amargura, Senhor. E nós estamos sendo convidados o tempo inteiro, talvez em troca de popularidade, em troca de lugares mais altos, em troca, Senhor, de algo transitório, mas que para a gente tem um valor eterno, tão ruim, Senhor. Transformados, somos convidados a mudar essas coisas, mas deixa a gente permanecer, Senhor, e faz isso com a gente, porque isso não é nosso, é do Senhor, é a Tua graça em nós. Faz a gente permanecer firme, Senhor, com um coração mais eterno, mais voltado para o Senhor do que para as coisas dos homens, ó Deus. Mais voltado, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, do que qualquer princípio humano, Senhor. Mais voltado para o Teu reino e para a Sua justiça, do que para qualquer reino desse mundo e para qualquer pretensão ou cheiro de justiça que a gente vê por aí, Senhor. E Deus, onde a gente talvez esteja ali sendo seduzido para transformar o mal em bem, ou o bem em mal, Senhor, faz a gente acordar também. Faz a gente também perceber, Deus, que a nossa mente precisa estar 100% cativa na Tua presença. Nosso coração precisa estar 100% cativo à Tua presença. Para que, Senhor, aquilo que Tu amas, ó Deus, seja aquilo que a gente ama. Para aquilo também que o Senhor rejeita, que o Senhor odeia, Senhor, seja aquilo que a gente rejeite e odeie também, Deus. Para que a nossa vida esteja alinhada com o Senhor. E a gente possa, Senhor, nesse mundo, Pai, mesmo em meio, Senhor, a tanta perseguição, a gente possa florescer, a gente possa salgar e a gente possa iluminar, Senhor. Enquanto esperamos, ó Deus, esse maravilhoso reino eterno, onde tudo que a gente vê vai passar, mas a gente vai permanecer ao Teu lado eternamente, E é para lá que nós vamos. Louvado seja o teu nome, Deus. E obrigado porque tudo isso acontece por causa de Jesus. E não vai para lá porque nós somos bons, mas porque fomos conquistados e fomos perdoados, ó Deus. Essa transformação acontece não porque somos mais evoluídos, mais intelectualmente, Senhor, mais engajados, ó Deus, moralmente, mais virtuosos, ó Deus, mas porque Jesus Cristo mudou o nosso coração e que Ele continue mudando, continue transformando, para que os nossos olhos estejam firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, seguindo a Cristo todos os dias da nossa vida. Pai, se alguém ainda não conhece esse Salvador precioso, aquele que muda a nossa história, aquele que muda a nossa vida, que, oh Deus, que hoje, Deus, possa sair daqui com esse coração transformado, Senhor, mudado para a glória do nome de Jesus, ó Deus. É assim a nossa oração, no nome daquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Amém e amém.